Retrato de Amância Coringa, com 112 anos de idade, em 28 de maio de 1902. Não sabemos nada mais sobre essa anciã chamada Amância Coringa, além do fato de ser uma africana de 112 anos que viveu em Porto Alegre entre o século XIX e início do século XX. Contudo, essa fotografia, um fragmento de sua história, guarda alguns indícios capazes de nos informar um pouco mais sobre ela. Sua avançada idade e sua origem africana indicam que ela foi trazida ao Brasil na condição de escravizada. O cachimbo que ela leva à boca aponta a preservação de sua tradição étnica ancestral. A situação de pobreza, assinalada pelos pés descalços, denuncia a condição a que foi submetida a população negra após a abolição da escravatura. Nossos mais velhos não tiveram direito a uma velhice digna. O trabalho árduo e precarizado era a alternativa de sobrevivência comum às famílias da diáspora em uma sociedade estruturalmente racista. Amância não deve ter fugido à regra. Isso está implícito em seu olhar cansado, em suas mãos calejadas pelo esforço da labuta. O retrato de Amância Coringa faz parte do acervo do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. Onira Pereira nasceu em Osório em 1950. É uma baluarte do Carnaval do Rio Grande do Sul. Conduziu o estandarte da Sociedade Beneficente Cultural Bambas da Orgia, com paixão, beleza e maestria durante muitos anos. Foi estandarte de ouro de diversas vezes. Ganhou a medalha Carlos Santos da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, o troféu Carlos Santos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e o troféu Zé Pereira, da Rádio Gaúcha. Recentemente, recebeu o prêmio Trajetórias Culturais da Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul, SEDAC. Mãe de Kizzy, Ghislaine e Maximiliano, seus filhos herdaram seu amor pelo carnaval. Onira deixou o cargo em 1984, pois acredita que deve-se saber a hora de parar a fim de deixar saudade. Voltou triunfante à cena carnavalesca do Rio de Janeiro em 1996, realizando uma participação especial na Vila Isabel. No ano seguinte, desfilou na Estácio de Sá e em 1998, na Acadêmicos do Grande Rio. Generosa, sempre que procurada, transmite seus saberes, pois tem prazer em ensinar a dança e todos os requisitos necessários para ser uma porta-estandarte de destaque. O retrato de Onira Pereira é de autoria de Álvaro Bonadiman. Cirlei da Silva Amar nasceu em 1936, em Pelotas, e morreu em 2020. Foi mestre griot pelotense, integrou o grupo Odara, espaço referência na valorização da história e cultura negra na cidade, e o projeto Ação Griot, realizado em nível nacional. Antes de ter seus saberes populares e da tradição oral reconhecidos, em 2006, trabalhou em escola e deu aulas de costura na casa das meninas em Pelotas. Sirley participou ativamente das organizações de festividades em sua comunidade, além de deter o conhecimento sobre a história do povo negro em Pelotas. A mestre Griot também conhecia a forma como a estrutura social racista mantinha mulheres em situação de subalternidade e vulnerabilidade. Com a sabedoria dos mais velhos, Sirley afirmou certa vez: "Eu fui atriz toda a vida, e pelo teatro do oprimido, todos nós somos artistas." O retrato de Sirley Amaro é de autoria de Gustavo Mansur. Regina Nogueira nasceu em 1960. Também é chamada de Cota Mulangi, na língua Kimbundué. Cota, que é um cargo feminino dentro da organização social, política e mítica do povo Bantu e Mulangi, significa combatente. Ela é médica pediatra e doutoranda em biomedicina pelo Instituto Universitário Italiano de Rosário, na Argentina, tornando-se a primeira mulher de sua família a romper com o ciclo de trabalhadoras domésticas. É uma das responsáveis pela criação da Cooperativa dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, com sede em Porto Alegre, e do Banco Grão, o primeiro banco comunitário digital dos povos tradicionais no Brasil, ambos criados pelo Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, do qual é presidente. Também é ativista social e integra o Movimento Nacional pelos Povos Bantu. Sua trajetória tem sido exemplo de inspiração para diversas mulheres negras. Ciente da importância da ancestralidade, Regina Nogueira diz o seguinte: "Minha avó paterna, minha mãe, também as minhas tias, todas são um pouco do que eu sou." O retrato de Regina Nogueira é de autoria de Álvaro Bonadimã. A mulher retrata na fotografia é o que a sociedade escravista convencionou chamar de mãe preta. Sobre ela, não sabemos nem mesmo o nome. As mães eram escravizadas para amamentar e cuidar da prole da casa grande. Na maioria das vezes, elas eram obrigadas a negligenciar os cuidados com os próprios filhos para dedicarem-se exclusivamente aos herdeiros da família patriarcal. A mãe preta, infelizmente, não é uma personagem que figura em nosso passado escavocado. Elas ainda encontram-se em grande número nos lares de famílias brancas, embalando o sono de seus filhos. O retrato de mãe preta faz parte do acervo fotográfico do Museu da Comunicação Hipólito José da Costa. Vera Deise Barcelos nasceu em 1948. É jornalista diplomada pela Faculdade de Jornalismo e Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, há 5 décadas. Atualmente, exerce o cargo de presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul, Sindjors, sendo a primeira negra a ocupar este cargo nos 79 anos de história da entidade. Foi fundadora e jornalista responsável pela revista Tição, considerada um marco nos anos de 1970 da imprensa alternativa gaúcha voltada para a questão étnico-racial. O retrato de Vera Deise Barcelos é de autoria de Álvaro Bonadiman. Mãe Rita foi uma mulher de terreiro que viveu em Porto Alegre, possivelmente entre os anos de 1836 e 1910. Ela ocupou uma posição de notoriedade na sociedade escravocrata e pós-escravidão, sendo considerada uma liderança sócio-religiosa e uma das principais fundadoras do batuque em Porto Alegre. Ao fundar seu terreiro de batuque, na primeira metade do século XIX, na antiga Rua Havaí, localizada entre a Avenida João Pessoa e a Primeira Perimetral, conforme consta na historiografia oficial. Neste local, integrantes da comunidade negra se reuniam para cantos e danças africanas. Por isto, é considerado um importante espaço de sociabilidade e reconstrução identitária de indivíduos africanos e seus descendentes na diáspora. O retrato de Mãe Rita faz parte do acervo do Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo. Karen Luiz Villanova Batista de Souza nasceu em Porto Alegre em 1970. Mãe de Júlia e Alice é magistrada desde 1999. Juíza de Direito da Primeira Vara do Júri da Comarca da Capital do Rio Grande do Sul. Formada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica, pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade de Passo Fundo, mestranda em Direitos Humanos, Interculturalidade e Desarrollo pela Universidade de Pablo de Olavide, Sevilha, Espanha. Extensão de integração, competências no desempenho da atividade judiciária com usuários e dependentes de drogas pela Universidade de São Paulo. Integra o Instituto de Acesso à Justiça, Comitê de Igualdade de Gênero, Raça e Diversidade do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Formadora da EFAM, Escola Nacional de Formação de Magistrados, e integrante dos grupos de trabalhos de políticas judiciárias de igualdade racial e de segurança privada do Conselho Nacional de Justiça. Membra da Comissão Juristas para promover aperfeiçoamento da legislação antirracista no Brasil. O retrato de Karen Luiz Villanova Batista de Souza é de autoria de Álvaro Bonadiman. Teresa Franco nasceu em 1938, em Rio Pardo. Morreu em Porto Alegre em 2001. Foi a primeira mulher negra a ser eleita vereadora na cidade de Porto Alegre, no período de 1997 a 2000. Foi uma importante liderança comunitária nos bairros onde morou, iniciando assim sua trajetória política. Ficou conhecida ao trabalhar na Rádio Farroupilha, junto com Sérgio Zambiasi. A história de vida de Teresa evidencia a situação de vulnerabilidade social. Aqui, mulheres negras estão historicamente submetidas. Por causa da condição de pobreza em que viviam, foi doada pela mãe a uma família de origem alemã, com quem permaneceu até por volta dos 10 ou 12 anos, quando o Juizado da Infância e Juventude descobriu que ela sofria diversos tipos de abusos. E até conseguir se estabelecer, a Nega Diabo como também foi conhecida, passou por vários períodos tensos e tristes da vida. Mas nada impediu que Teresa Franco fosse reconhecida pelo papel que definiu para si, representar os interesses do povo. O retrato de Teresa Franco faz parte do acervo do Memorial da Câmara Municipal de Porto Alegre. Cristal nasceu em junho de 2002. É uma multiartista que iniciou sua carreira artística aos 15 anos, com os versos de poesia falada nos slams pelas ruas de Porto Alegre. Foi campeã da etapa regional e representou o estado pela primeira vez no slam BR, Campeonato Nacional de Poesia Falada, realizado em São Paulo. Sua vivência nos slam abriu-lhe as portas para encarar novos desafios na arte. Em 2018, lançou seu primeiro livro de poesias autorais, intitulado Quando o Caso Escurece. E participou de outros projetos literários, como o livro Poetas Vivos, Vida Longa, a Resistência, volume 1, e a antologia Querem Nos Calar, poemas para serem lidos em voz alta. Como atriz, atuou no projeto Kut Ait Out, do Goethe Instituto, filme Aos Olhos de Ernesto. Seu mais recente trabalho foi na série policial O Complexo, que estreou em abril deste ano. O retrato de Cristal é de autoria de Álvaro Bonadimã. Severina Maria Francisca Dias, Sibirina, nasceu em 8 de dezembro de 1932, em Osório, e morreu em 7 de outubro de 2016, em Porto Alegre. Era parteira no quilombo do Morro Alto, benzedeira respeitada, profunda conhecedora das plantas medicinais e conselheira no quilombo, onde seu apelido era Menina. Ajudou a fundar a Associação Religiosa e Cultural Maçambique de Osório, Rio Grande do Sul. Foi pajem das rainhas gingas Maria Tereza e Tomásia, até que em 1992 foi coroada Rainha Ginga do Maçambique, na paróquia Nossa Senhora da Conceição, reinando por mais de 20 anos. O festejo é uma manifestação afro-católica que remonta à resistência de Congo e de Angola, frente aos portugueses, na época da colonização da África. Mestra do Maçambique e detentora da história, memórias, saberes e fazeres herdados dos ancestrais negros e negras do quilombo do Morro Alto, a rainha ginga Sibirina. O retrato de Severina Maria Francisca Dias, a Sibirina, é de autoria de Leônide Estreliave. Valéria Barcelos nasceu em 1979, em Santo Ângelo. É uma multiartista, cantora, atriz, DJ, performer e artista visual, preta e trans. Com uma carreira de quase 30 anos, é uma das precursoras do movimento MPB trans. Por ser uma voz ativa na luta contra o epistemicídio da população negra e LGBTQIA+. Ganhou, em 2016, o troféu Mulher Cidadã, honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Venceu seu primeiro festival aos 6 anos de idade. Foi eleita, em 2005, Rainha Gay do Carnaval da cidade de Santo Ângelo. Em 2012, venceu o Festival da Canção Francesa em Porto Alegre, ganhando uma viagem para a França. Entre 2015 e 2016, apresentou o programa Gay na rádio Ipanema. Em 2020, lançou o audiolivro autobiográfico Transrádio Ativa, em que narra suas vivências e memórias. A artista é referência no circuito cultural gaúcho. É ícone da transnegritude e transfeminismo no estado. O retrato de Valéria Barcelos é de autoria de Álvaro Bonadimã. Maria Ignácia da Conceição. Aos 101 anos de idade, ainda realizava seu ofício de quitandeira. Atividade tipicamente africana, de vendas de gêneros alimentícios vegetais ou animais, comidas caseiras, biscoitos, bolos, pães e doces. Ela morava na rua José do Patrocínio e vendia em seu tabuleiro frutas, farinha de cachorro e amendoim torrado. As mulheres negras dominavam o comércio de tabuleiro no Brasil escravista, cuidando do abastecimento de gêneros básicos. A quitanda foi um dos principais meios de sustento de suas famílias e obtenção de recurso próprio para a compra da alforria, além de um eventual meio de ascensão econômica e social no período escravista. Agenciamento que viabilizou a inserção dessas mulheres e suas descendentes em outras atividades profissionais. Mas apesar da situação de opressão a que foram submetidas, elas contribuíram profundamente na formação da nossa cultura, ao preservarem diversos elementos da tradição africana, como, por exemplo, a gastronomia e a indumentária. O retrato de Maria Ignácia faz parte do acervo do Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo. Daiane dos Santos nasceu em Porto Alegre em 1983. É campeã mundial de ginástica artística, bicampeã da grande final da Copa do Mundo na modalidade e multicampeã da Copa do Mundo. Foi finalista em duas Olimpíadas, tornando-se uma referência mundial na ginástica artística e no esporte. É formada em Educação Física e pós-graduada em Gestão Esportiva. Atua como comentarista esportiva, palestrante sobre valores ligados ao esporte e é a idealizadora do projeto social e desportivo Brasileirinhos. Também foi eleita embaixadora da ONU Mulheres. O retrato de Daiane dos Santos é de autoria de Álvaro Bonadimã. Judite Bach nasceu em 1918 e morreu em 1991. Foi uma escultora pelotense cuja história reflete a importância da autodefinição de mulheres negras. Com coragem e resiliência, ela logrou transpor a barreira do racismo estrutural e institucional, que inibia a presença de alunos negros e negras nas academias de arte brasileiras. Judite trabalhava como zeladora e serviços gerais na Escola de Artes de Pelotas, EBA, e aprendeu escultura observando o professor Antônio Caringe ensinar seus alunos. Além disso, ela e sua mãe costumavam ser chamadas para posarem como modelos para os alunos do curso. Esculpia temáticas religiosas, bustos, nus femininos e masculinos entre outros temas. A artista retratou figuras da sociedade pelotense e arredores. Recebia encomendas de clientes com certa frequência, o que lhe possibilitou atuar como escultora. Chegou a trabalhar como laboratorista e auxiliar professores no antigo Instituto ILA, Instituto de Letras e Artes da UFPEL. Contudo, a escultora não recebeu o devido reconhecimento por sua atuação no campo das artes. O retrato de Judite Bach é de autor desconhecido. Jeane Vargas nasceu em Santa Maria. Tem 54 anos e é professora adjunta do curso de História, licenciatura da Universidade Federal do Pampa, Jaguarão, Rio Grande do Sul, e do Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio PPG-MUSPA Fabico URGS. Idealizadora e coordenadora de Antinuqué, grupo de estudos sobre o pensamento de mulheres negras. É especialista em museologia e responsável pelo projeto museológico de criação e revitalização do Museu 13 de Maio de Santa Maria, o primeiro museu da cultura afro-brasileira do estado do Rio Grande do Sul, atuando como diretora técnica no período de 2003-2012. Foi agraciada pela Fundação Manebi com o prêmio Museum Prize Wiener 2014, na cidade de Gotemburgo, na Suécia. O retrato de Jeane Vargas é de autoria de Álvaro Bonadimã.